Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 79. Mas a voz repetiu, por que não? Sim, porque não havia de casar, continuou ele raciocinando. Mataria a paixão que o ia comendo aos poucos, sem esperança nem consolação. Demais, era a porta de um mistério. Casar sim, casar logo e bem. Estava ao portão? Quando esta ideia começou a abotoar, afoidá-lhe para dar dentro, subindo os degraus de pedra, abrindo a porta, sem consciência de nada. Ao fechar a porta, é com um pulo do Incas Borba, que o viera acompanhando, fel o dar por si. Onde ficar o major, quis dizer para véu, mas advertiu a tempo que acabava de o acompanhar até a rua. As pernas tinham feito tudo, elas é que o levaram por si mesmas, direitocidas, sem tropeço, para que ficasse a cabeça tão somente a tarefa de pensar. Boas pernas amigas, muletas naturas do espírito. Santas pernas, elas o levaram ainda ao canapé, estenderam-se com ele, devagarinho, enquanto o espírito trabalhava a ideia do casamento. Era um modo de fugir a Sofia, podia ser ainda mais alguma coisa? Sim, podia ser também um modo de restituir ávida a unidade que perdera, com a troca do meio e da fortuna. Mas esta consideração não era propriamente filha do espírito nem das pernas, mas de outra causa, que ele não distinguia bem nem mal, como a aranha. Que sabe a aranha a respeito de Mozart? Nada, entretanto, ouve com prazer uma sonata do mestre. O gato que nunca leu Kant é talvez um animal metafísico. Em verdade, o casamento podia ser o laço da unidade perdida. Rubião sentia-se disperso, os próprios amigos de trânsito, que ele amava tanto, que o cortejavam tanto, davam-lhe à vida um aspecto de viagem, em que a língua mudasse com as cidades, ora espanhol, ora... Sofia contribuía para esse estado, era tão diversa de si mesma, ora isto, ora aquilo, que os dias iam passando do sem acordo ficho, nem desenrengano petuo. Rubião não tinha que fazer para matar os dias longos e vários e as exceções do júri, a Câmara dos Deputados, a passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias, à noite, ou ia aos teatros sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com o seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente, ocupava-se muito em ler, lia romances, mas só os históricos de Dumas Pai, ou os contemporâneos de Feuillette, estes com dificuldade, por não conhecer bem a língua original. Dos primeiros sobravam traduções. Arriscava-se algum mais, se lhe achava o principal dos outros, uma sociedade fidalga e régia. Aquelas cenas da corte de França, inventadas pelo maravilhoso Dumas, e os seus nobres espadachins e aventureiros, as condessas e os duques de Feuillette, metidos em estufas ricas, todos eles com palavras mostas polidas, altivas ou graciosas, faziam-lhe passar o tempo às carreiras. Quase sempre, acabava com o livro caído e os olhos no ar pensando. Talvez algum velho marquês defunto lhe repetisse anedotas de outras eras.